Esta chama-se Vendedor de Fruta, é o single recente de dois, a última leva do Diogo Picão, convidado e grande destaque da edição de hoje do Português Suave, a quem começo por saudar, ligação via Zoom ao Diogo, começo por saudar e por agradecer ter aceitado este convite, convite que surge também na sequência da referência feita pelo Daniel Pereira Cristo na conversa de emergência desta semana, que endereçou rasgados elogios ao Diogo, ao seu trabalho e também ao seu talento para a escrita de canções. Este é um bom exemplo, este vendedor de fruta. Diogo,
olá.
Boa tarde, bem-vindo
boa
ao Português
tarde.
Suave. Obrigado por teres aceitado o convite para conversarmos.
Eu Muito sei obrigado pelo convite também.
Tu não tiveste a oportunidade de ouvir o Daniel, creio que estavas de férias. Mas
Sim,
posso
ainda não,
citá-lo
ainda
assim.
Não. Da entrevista ainda não consegui ouvir.
Mas posso citá-lo, mas de facto
Claro,
destacou
à
o teu
vontade.
talento enquanto músico, enquanto escritor. Enfim, tem pena de também de achar que tu não tens talvez algum reconhecimento que mereces, que também é um dos temas dessa conversa, também essa conversa interessante, a conversa do Rui Rodrigues com o Daniel, também sobre as lógicas do mainstream, da música, da forma como as grandes, enfim, quem tem mais poder depois também consegue controlar essa comunicação, também são discussões
Sim.
interessantes, mas vamos centrar-nos no teu trabalho. Este Vendedor de Fruta é um dos últimos singles que tu lançaste, o outro chama-se Ter Pressa e Não Saber Chegar, que ouvimos também na passada terça-feira. Significa que há disco novo, o que é que tu nos podes dizer?
Sim, o disco está pronto, finalmente, ao fim de 2 anos de bastante trabalho, e vai sair dia 30 de setembro. Nas plataformas digitais, na internet. Vai-se chamar Palavras Caras, é o nome do álbum, é o meu segundo álbum. E depois terá lançamento, ou seja, concerto de lançamento, dia 30 de novembro, no Teatro Maria Matos, aqui em Lisboa. E depois estamos a tentar pensar outras datas para o Norte também. Queríamos ir ao Porto de Coimbra, mas ainda não está fechado. Mas pronto, e esses dois singles foram, no fundo, a abertura do processo. O Ter Pressa Não Saber Chegar é um single que eu escrevi com uma letra do Fernando Pessoa, que eu encontrei uma vez que eu gostei muito. E o Vendedor de Fruta é uma canção que eu escrevi em homenagem, na verdade, ao meu avô materno, que era vendedor de fruta, é um grande assobiador, é uma personagem conhecida lá na Terra. E então, pronto, escrevi-lhe essa canção.
Bonita homenagem, então. Este Vendedor de Fruta, chamaste-me a atenção, não confundir com um tema parecido, também de um grande representante da música portuguesa. Pode-se gostar ou não, mas a verdade é que é.
Sem dúvida, sem dúvida. Há um tema que é o vendedor de frutas, que na verdade, se procurar, tem aqui em Barreiros e tem. E há um. Não sei se era Zenilton, um cantor brasileiro também. E eu, na altura, quando escrevi o tema, depois percebi que havia outro tema, que era vendedor de frutas, e fiquei ali na dúvida ainda. E era para chamar o tema de assobiador, porque o tema fala do. De vender as frutas que assobia pela rua, que era uma coisa que o meu avô fazia, mas depois achei que podia ficar vendedor de fruta, não havia problema, pronto. E acho que é que o Quim Barreiros não se importará
Acho que
que
não,
tenha um
acho que
nome
não.
parecido.
Acho que não,
Na
muito pelo
verdade,
contrário.
que na verdade foi uma pessoa que eu vi também enquanto criança, ali na Lourinhã, nas festas populares, havia sempre muitos artistas. Que tocam muito em agosto, não é? Julho, agosto, setembro, que são a altura efervescente das festas populares, e cheguei a ver o Quim Barreiros uma vez ao vivo e tudo.
Pois
Devia ter
porque
para uns 10 anos.
esse lado popular faz muito parte da tua música e do teu património.
Sim, pelo menos da influência que isso causou e do como influência de ver as pessoas. Nesse ambiente mais festivo, não é? E os músicos, mesmo que seja um estilo de música que eu não ouça tanto e que eu não musicalmente não vá tanto atrás, mas pelo que representa socialmente também, não
Sim, era
é?
mais
Porque
dessa
é sempre
perspectiva.
um, sim, é sempre um momento de libertação, de união das pessoas, principalmente naquela altura do verão em que vem muita gente de fora, de volta à terra. Portanto, eu fiquei marcado mais por esse ambiente de festa. E de comunhão, de alguma maneira.
Sim, era mais nessa perspectiva, o lado
Sim.
festivo. Também um certo, um certo olhar sobre a realidade, depois com resultados diferentes, mas a boa disposição, não é? Essa descontração são algumas das tuas marcas.
Sim, sem dúvida.
Sim, era nessa perspectiva.
Fiquei influenciado por isso.
Sim, porque a
Sim,
tua
sim.
formação musical, estive também a consultar, tens também já nesse aspecto também uma base muito sólida. Agora vou aqui recolher a minha cábula, licenciado pela Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos, a ESMAI. Depois
No
também com
Porto.
pós-graduação, estás na Universidade Nova de Lisboa. Depois também há um lado também ligado ao jazz, por exemplo, com o Carlos Barreto. Estou a ver também aqui
Sim.
alguns dos nomes que eu reconheço. Banda Beleza. Há esta formação sólida, mas também diversificada.
Sim,
E a tua
sim.
música reflete também essa é uma paleta bastante, bastante rica, bastante alargada.
Sim, eu nunca me consegui focar só num estilo musical, acho que sempre foi uma das... E nunca ouvi só um estilo musical, sempre fui bastante eclético nesse sentido. E formei-me em jazz, portanto, tirei a licenciatura, porque foi assim a formação teórica mais sólida, não é? E onde realmente ganhei muitas ferramentas de composição e de interpretação e de improvisação. Mas sempre ouvi, bom, desde criança sempre ouvi muitos cantautores portugueses que estavam lá em casa desde sempre, não é? O Zeca Afonso, o Sérgio Godinho e o Zé Mário Branco também. E na altura da adolescência começou a aparecer muito alguma música brasileira, não é? Comecei a conhecer o Chico Buarque, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso e depois o João Bosco, sei por aí fora, fui procurando mais. E lembro-me até de estar no. Na faculdade, na licenciatura em jazz, e depois ia para casa e ia ouvir muitas vezes música brasileira, depois comecei a ouvir música indiana também. E então sempre fui percebendo ao longo dos anos que eu não conseguia estar num estilo, não conseguia nem queria estar num estilo só. Depois, mais tarde, quando viajei pela América do Sul, estive numa banda de salsa, e depois, ou seja, foram-se acumulando, entretanto, nos últimos anos. Comecei a tocar muito através do John Luz, de um grande cavaquinista e guitarrista cabo-verdiano aqui de Lisboa. Comecei a tocar com ele e por isso também no Beleza, que é um clube de música africana aqui em Lisboa. E isso eu acho que acabou por influenciar muito a minha música, as composições que eu faço, e tentei transportar essa minha vivência já de mais de uma década de músico profissional para os próprios discos, e nisso tive a sorte, pronto, como fui conhecendo muitos músicos, a trazê-los a eles e aos conhecimentos que eles carregam, não é? Para dentro das minhas canções, que é uma coisa que me apraz muito.
Sim, esse lado de partilha também é muito importante. A semana passada, não, foi antes de estar de férias, foi há 2 semanas, falei com um dos elementos do Fogo Fogo, que a banda nasceu na Casa Independente. Há uns tempos também falei com um dos elementos do projeto do Reimaginar o Monte Cara, e falávamos disso, desses espaços de comunhão que acabam por ser também espaços de aprendizagem. Quando digo espaços, clubes, não é? Mas também essas bandas que estavas a falar também do Beleza.
Sim,
Um,
sim, sim.
e.
O Tejo Bar, que foi a minha igreja aqui em Lisboa, quase.
Pois, lá
Que é
está.
um
Eu
bar
já.
muito pequeno.
De outro
Que,
período,
pronto.
sim. Mas lá está.
Exatamente.
Esses espaços são interessantes, não é? Como laboratório, às vezes para ensaiar também algumas propostas e também como espaços de partilha e de aprendizagem. Curioso, falaste há pouco de grandes cantores e letristas, acima de tudo, portugueses e brasileiros, e o teu disco chama-se Palavras Caras.
Palavras caras, sim.
Há um
O disco.
especial cuidado nas palavras neste disco, porque esta a escolha deste nome.
Bom, acho que, tal como no primeiro disco, a escolha do nome provém de uma canção. E admito que inicialmente este disco era para se chamar Ter Pressa é Não Saber Chegar, que é o nome do primeiro single que saiu, que eu gosto muito dessa frase. Do poema da Pessoa. Diz muito a mim, até porque eu sou uma pessoa mais agitada, mais ansiosa, gosto essa frase é quase um mantra, não é? Assim, uma coisa para acalmar. Só que depois achei que era um nome muito grande, e um amigo meu chamou-me a atenção e eu achei interessante essa perspectiva de, olha, o disco vai ser sabido ou vai ser dito como ter pressa, não é? Na boca do povo, né? Se for na conversa mais comum. E eu depois comecei a pensar noutra canção que tivesse sentido e lembrando de palavras caras. Esta canção, pronto, e acho que pode ter vários significados. É de palavras caras, pode ser, no fundo, é um bocado gozar ou fazer uma sátira com falar caro, não é? Falar pomposo, mas também de caras de queridas, não é? E é uma canção que eu escrevi. Eu estava a ler há uns anos atrás o Dom Quixote de La Mancha e que acabei por nem terminar, cheguei ao meio e tinha um monte, acho que era uma versão de tradução do Aquilino Ribeiro e tinha várias palavras que eu não sabia, fui apontando, fui vendo no dicionário e apontando e no fim olhei e tinha uma lista de palavras que eu não fazia, inicialmente não fazia a mínima ideia o que é que significava e achei que podia ser uma boa escrever uma canção com aquilo. E acabou por ser uma história muito simples de amor e desamor, mas com algumas palavras mais rebuscadas e um tom mais irónico também, satírico. E achei que era um bom título porque é na verdade o que mais liga as minhas canções, não é? Um disco, sendo que eu tenho tantos estilos lá dentro, não é? Jazz, tenho dois sambas, um samba de roda, um samba comum, tenho um rap, não sei, tenho assim um monte de coisas lá dentro, tenho um som cubano, pronto. E a palavra sempre foi o que eu achei que conecta os discos de uma ponta à outra, é a maneira como eu escrevo. E então achei que era um bom disco e gosto do binómio, né, de serem duas palavras. O primeiro era o Cidade Saloia, que também era o nome de uma canção, e que era um pouco uma apresentação e a minha formação, de alguma maneira, que é na Zona Saloia, não é? Na Zona Oeste, e a vida na cidade. E nesse caso era uma história de alguém que se esquece um pouco das suas raízes, era também um pouco satírica. E pronto, e neste caso quis também que tiver, achei que seria bom também ter um certo, ter esse binómio e ter essa linha, que os discos tenham dois nomes que sejam. Que sejam sonantes de alguma maneira, não é? Que sejam bons de dizer. Acho que era por aí.
Muito bem. Depois, recuperando também essa tua discografia, ia também fazer referência a isso. O teu primeiro álbum chama-se Cidade Saloia, saiu em 2018 e antes tinhas um EP, três temas, creio eu, o Sancho Dança. Lá está também um jogo fonético. Recuperando também uma expressão que há pouco usaste, finalmente o disco está cá fora. Foi questão da pandemia que atrasou, enfim, houve também alguma dificuldade em fazeres o teu segundo disco. Como é que correu esse processo?
Eu acho que fazer um disco é sempre quer dizer, dos dois que eu fiz, é sempre um parto difícil. Muito interessante, aprende-se muito, mas é difícil por muitas questões. Inicialmente, por questões financeiras, não é? Tens que ir recolhendo dinheiro para pagar a estúdios, aos músicos, para as misturas, ou seja, é um rol de coisas, para fazer o disco. Depois tive o apoio do Garantir Cultura e da SPA, que ajudou muito e acelerou um pouco o processo. Mas depois também porque eu fiz estes dois discos de uma maneira que os torna mais morosos, ou seja, no primeiro disco estão 12 músicos, neste disco estão 20 músicos lá dentro. Claro que não em todas as canções, não é? Mas eu fui chamando músicos que gostava, com os quais já tinha tocado. E que gosto muito do trabalho e gosto de tocar com eles para canções específicas. Então, sei lá, tinha um som cubano e o Vendedor de Fruta, por exemplo, chamei guitarra, contrabaixo, um percussionista, o Sebastião Xerife, que conhece bem a tradição, essa tradição musical, e um três cubano, não é? O Ricardo Quinteira, também conhece muito bem, pronto, e no fundo. Chamei-os para aí. Noutra música precisei de um arranjo de cordas, então gravei aquilo com piano e voz e o próprio pianista que eu conheço muito bem, o Ariel Rodrigues, fez o arranjo de cordas. Ou seja, este processo de querer ter algo, ter essa variedade que eu acho que é um pouco a minha matriz musical, não é? esse tocar em vários universos tarda mais tempo, dá mais trabalho, porque são mais pessoas, são, não é? Se tu multiplicares por 20, não é? A quantidade de ensaios, de dias de gravação, pronto, é muito mais difícil reunir em 3, 4, 5 dias em estúdio e gravar tudo, pronto. E pronto, depois eu acho que às vezes vou um pouco atrás das ideias, das minhas ideias, isso é bom e é mau, é bom porque o trabalho acho que fica mais rico e fica mais como eu quero que ele fique. E depois tem o outro lado, que é demora muito mais tempo e é mais cansativo. Mas pronto, agora ouvindo o disco, passado estes 2 anos, estou feliz com o resultado. Acho que precisava do tempo suficiente para maturar. E pronto, e ao mesmo tempo eu trabalho muito também como freelancer, não é? Eu toco em muitas outras bandas, e então é isso, tudo tem que se ajustar os horários todos, mas pronto, está aí, está a sair.
Ah, e alinhas então pelo mantra do ter pressa e não saber chegar, ou seja, as coisas levam o
Exatamente.
seu tempo, mas a satisfação que tens agora ao ouvir o disco também é outra.
Sem dúvida, sem dúvida.
E agora a apresentação, ao vivo, já falaste da data inicial.
Sim, não,
Quais são os
pronto, o
músicos
dia.
que músicas é que te vão acompanhar nesta?
A minha banda, pronto, sou eu na voz e no sax, é o Old Marine, na guitarra de 7 cordas e na voz, nos coros, que é um companheiro de longa data, é um músico basco que estudou em Roterdão, no, lá no curso de na, na, no, em latim. E pronto, vive aqui em Lisboa há muitos anos e temos outras bandas em conjunto. É meio o meu irmão musical, né? Está em quase todas. E é o membro mais antigo da banda. E depois na percussão, bateria, uma mistura, é o Juninho Ibituruna, que é um músico brasileiro, de Governador Valadares, de Minas Gerais, que também vive cá em Lisboa. E o Carlos Garcia no piano e também nos coros. Que curiosamente é um grande pianista e compositor, também dá aulas na Superior de Música, e curiosamente eu conheci-o quando tinha, acho que foi o primeiro pianista com quem eu toquei quando tinha 17 anos, porque comecei a estudar com 15 e aos 17 entrei na Big Band do Oeste, que era uma Big Band Jazz que havia ali na região, que uma professora de saxofone, José Menezes, dirigia, e o Carlos Garcia estava lá, portanto éramos putos, e agora mais tarde, quando precisei de um pianista, chamei de novo o Carlos. Pronto, e essa é a equipa base. E depois no concerto de lançamento, terei outros convidados também, um outro músico, não direi os 20 que tocaram no disco, mas alguns, e também os dois cantores convidados, o Salvador Sobral e o Luca Argel, que gravaram também no disco. E pronto, será 30 de novembro no Teatro Maria Matos, aqui em Lisboa.
Muito bem, o Salvador Sobral, que neste caso é repetente, também tinha gravado contigo
Exatamente.
no disco no Cidade de Saloia.
Exatamente.
Diogo, vamos então continuar atentos às próximas movimentações. Vais ter ainda algum single antes do lançamento do álbum?
Não, não, agora será o álbum dia 30.
Faltamzinho.
E pronto. Falta um vizinho, é isso. É fazer agora.
Escolha final.
Divulgar a palavra.
As palavras caras. Escolha
Exatamente.
final para encerrarmos a nossa conversa.
Escolha final. Ok. Então escolho Chota Família, que é do meu primeiro disco, mas que eu gosto muito.
Muito bem, Diogo. Mais uma vez foi um gosto ter-te no Português Suave. Espero que também
Obrigado,
tenhas a
também foi um gosto.
oportunidade de apresentar a tua música mais a norte. Estavas a falar há pouco, estás a tentar marcar
Sim,
concertos.
estamos a tratar disso, pelo menos ir a Coimbra e ao Porto. Gostava de espalhar não ficar só concentrado aqui na capital e voltar ao norte a tocar. Seria um prazer.
Esperemos então que consigas esse teu objetivo. Olha, um
Muito
abraço
bem.
e até breve.
Um abraço e muito obrigado pelo convite.